continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Roberto Inhatali. Seja bem-vindo.
Muito obrigado, Geraldo. Um prazer estar aqui com vocês.
Que legal. E para nós também, né? Você que vem de uma família musical, né? E muito representativa para a música brasileira.
Pode crer.
Vamos falar um pouquinho disso aí, né? E você começou bem pequenininho, né? Com o seu pai, né? Aos 6 anos de idade, né, Roberto?
Por aí. Eu comecei assim, ele dava uma aulinha de música, né, de solfejo, né, teoria, solfejo, me ensinava as notas, começou a me ensinar as notas, bateu um solfejo, um binário, um quaternário, isso, na mesa, né, foi ainda no piano não, era só uma aula de teoria, a gente cantava um pouquinho, solfejava, me ensinou as primeiras notas, depois eu passei pro piano com a minha tia Aida, que é a irmã do meu pai, né, Aida Inhatali, que aí eu estudei piano com ela, aí fui estudar piano clássico, né. Meu pai era o Hernani Inhatali, ele é irmão do Radamés, né?
Sim.
E em 1961, me mudei para Brasília. Meu pai foi transferido. Brasília estava começando, né, e tal.
Imagina,
aquela euforia,
né?
Então foi assim. Mas chegou lá também e não tinha professor de piano, hein? Nessa época, hein? Foi meio difícil. Eu fiquei meio sem professor até que em 65, aí eu fui estudar piano na Universidade de Brasília com a professora Nise Obino, que abriu a universidade com muitos professores, o professor Darcy Ribeiro levou para lá, a nata do corpo pedagógico brasileiro, né, foi para lá. Então, aí nesse tempo tinha lá o diretor, o maestro Cláudio Santoro, né, tinha aula de história da música com o Regis Duprat, piano, eu estudava piano com a Anísio Obino, que é essa professora querida e muito excelente professora. Depois eu fui passando para música popular, né? Chegando à composição e tal, e fui largando música clássica. Me interessei muito em fazer arranjo, né? E composição e arranjo. Era mais a minha, meu desejo de aprender a escrever, né? Então, me dediquei mais a essa parte. Depois eu fui estudando, estudei também, fui autodidata bastante nessa parte de orquestração. Estudei com meu tio Alexandre, outro maestro, né? Estudei um pouco com ele também, estudei orquestração com ele. E aí fui indo, né? Aí fiz faculdade na Unirio, a licenciatura. Depois fui ser professor lá. Dei aula há 36 anos lá na Unirio e me aposentei em 2016. E paralelo a isso, eu fui fazendo trabalho de composição, trabalho de direção musical, né, aqui e ali e tal.
E aí, em 2005, eu vi aqui que você trabalhou na produção de um CD-ROM, né, com o acervo do maestro Radamés Inhatali, seu tio, né?
Meu tio. Quando foi em 2003, eu comecei a fazer pesquisa mais seriamente sobre a obra do Radamés, para organizar, né, a parte do catálogo digital. Uma parceira, uma amiga minha, Adriana Balesterma, violonista, a gente fez um projeto para a Petrobras fazer um catálogo digital da obra do Radamés. Já tinha um catálogo de papel impresso, um livro da Funarte. Daí a gente resolveu fazer um digital, passar tudo a limpo, rever tudo. Toda a obra dele em papel, toda a obra física foi digitalizada, né, foi fotografada. E aí isso tem um banco de imagens desse projeto que resultou. O projeto resultou nesse banco de imagens, resultou no CD-ROM. O catálogo da obra com mais a linha do tempo e fotos. E aí tem toda aquela coisa de um CD-ROM que agora, hoje em dia, na verdade, agora é um site, né?
Uhum.
Tá no ar. O conteúdo do CD-ROM mais ampliado, né? Porque agora já tem um catálogo de música popular também. Não tinha. Esse primeiro catálogo de 2005 foi patrocinado pela Petrobras. Esse outro agora foi patrocinado pelo Rumos, Itaú Cultural. E foi um bom, excelente projeto também, porque a gente ampliou o site, renovou tudo. Enfim, passou tudo a limpo. Agora, uma boa notícia é que toda a obra dele está sendo guardada, né, acondicionada na Casa do Choro, aqui no Rio, na Rua da Carioca.
Uhum.
A gente acondicionou pastas em caixas especiais, né, com tudo envolto em papel alcalino, tudo direitinho. Assim, é muita obra, é muita coisa. Além dos rascunhos, né, dos papéis todos, das anotações do Radamés, assim, né, é muita coisa realmente. A gente chegou assim a 309 músicas de concerto, e mais aproximadamente umas 200 peças de música popular. Somando tudo, né, dá umas quase 600 músicas. É uma obra de vulto, assim, né? Uma coisa. E fora os arranjos, né? Os arranjos eu tenho pesquisado no Museu de Imagens do Som aqui no Rio. Eu tenho ido lá desde 2019, toda quarta-feira, vou lá fazer pesquisa na música de rádio, do Radamés, que é uma coisa infinita, né? É uma obra que vou levar muitos anos e não vou conseguir terminar aquilo ali, porque ele escreveu muito, muito, muito mesmo, muito para rádio, trabalhou muito, 30 anos, ele dedicou, assim, incrivelmente, a não só fazer arranjos de música popular, para os programas de rádio, mas também ele escreveu música para o rádio, né? Escreveu música erudita, música de concerto para tocar no rádio. Ele fazia mais do que ser só um arranjador. Ele era um arranjador e um compositor de rádio. Uma coisa muito bacana.
Que legal.
E é isso. E eu venho fazendo essa pesquisa e cada vez agora eu me estou fazendo também, estou administrando a obra dele.
Uhum.
Até por falta mesmo de alguém que faça isso. De conhecimento, falta de alguém com conhecimento que possa trabalhar na obra dele, consciente do que tem na obra dele, do que fazer, como o que tem que editar, o que pode ser distribuído ou não, dependendo, né? Porque tem manuscritos que são muito ruins. São,
sim.
Né? Então tem que saber qual é a boa, qual é a parte boa. Então, isso eu mesmo sou o único no momento da família que sou músico e que poderia fazer isso depois que a esposa dele, a segunda mulher dele, morreu. A Nelly Miatali, que fazia toda essa parte administrativa,
uhum.
ela legou para os dois netos dela o material todo, e eles não são de música, eles são empresários, entendeu? São estudantes, empresários, não têm noção do que seja uma obra desse nível, do patrimônio que eles têm, né? Estou levando, estou fazendo porque não tem de outro jeito, né?
É importante para nós.
É importante.
Roberto, vamos ouvir um pouquinho de música agora?
Vamos embora.
Então, o que você sugere para os ouvintes da sua obra?
Então, eu escrevi um livro com a Simone Sitt, que é a autora do livro, eu fiz a parte de direção musical, e ali chama-se Pedro Choro, é uma paródia do Pedro Lobo, do Prokofiev, né? Aí a gente fez um livro chamado Pedro Choro, e aí tem ali a música principal, né? A música que leva... O Pedro é o amigo Pedro do Radamés, exatamente, o choro do Radamés. Então, essa música que abre o disco, a história, e fiz o arranjo orquestrado, né? Foi a primeira música do Radamés que eu peguei para fazer alguma coisa. Eu nunca tinha feito um arranjo da música dele. Eu nunca tinha tido coragem de meter a mão em música nenhuma dele. Se você quiser botar essa, é amigo Pedro.
Tá. E a outra?
A outra é um frevo meu, o Prevereiro, que é parceria minha com o Marcos Leite, falecido Marcos Leite, saudoso. Maestro, que era regente do Garganta Profunda, né?
Uhum.
Então, meu muito amigo, meu irmão, a gente fez esse frevo de parceria, eu orquestrei também, e ele era uma música que eu gravei no disco do chama-se Orquestra de Música Brasileira, que era a orquestra que eu dirigia na década de 80, aqui no Rio de Janeiro. Foi um trabalho que durou uns 8 anos, uma orquestra grande que eu dirigia com muitos músicos bons que estão aí no mercado, né?
Uhum.
São, assim, excelentes músicos, André Ernest Dias, Mário Sérgio, Adriano Gifone, o Bolão, né, nosso saudoso querido Oscar Bolão, o Rui Alvim, Josimar Carneiro, Jaime Vignoli, o pessoal todo que tocava na orquestra, uma juventude musical que hoje em dia está arrebentando aí, e já era boa naquela época.
É verdade. Então vamos ouvir.
Então vamos lá.
Thank you.
Brasil Regional está recebendo Roberto Inhatali, que sugeriu duas músicas, Amigo Pedro e Fevereiro. Né? E você falou da orquestra aí, eu lembro muito bem desse CD e tal, desse disco. Uhum. Tem o pessoal, esse que você citou, né? E outros também,
uhum.
né?
Uhum,
em preto e branco, né? E tem os motivos brasileiros ali, com, e colorido, com a bananeira, um laguinho e tal. É uma capa bem muito singela, bacana. Mas muito bacana, representativa. E essa orquestra, realmente, ela marcou bastante, né, Roberto?
Foi muito marcante mesmo. Fizemos um free jazz em 88, no Rio de Janeiro, e fizemos um free jazz em 91, em São Paulo. Foi espetacular a nossa participação nos dois free jazz, que arrebentou.
É.
Legal, né? Foi notável, assim, a imprensa toda nacional. Foi quando a orquestra gravou em 88, gravou o CD, 89, com Eldorado, São Paulo, e aí ficou nacionalmente conhecida. Teve um momento, gravou o programa do Faustão, gravou o Jô Soares, a gente foi na Angélica, fez todo o percurso de televisão e rádio, como qualquer banda, qualquer compositor.
Foi um então, momento...
Era aquele monte de gente, 35 músicos pra cá e pra lá. Era uma confusão. Mas
é, muito legal. Fácil administrar a trupe, né?
Não era fácil e não tinha Lei Rouanet nessa época, não tinha nada. Era a seco mesmo, né? A gente ia, trabalhava, ensaiava duas vezes por semana. Era aquela secura para trabalhar, para fazer show, a gente gostava de tocar, entendeu? Era uma beleza esse trabalho. E a gente não ganhava nada, né? Na verdade, dinheiro que era bom, não tinha nada. Cada vez que entrava um cachê, tinha que dividir por 40. Aí,
imagina, né?
Já viu, né? Era o prazer de musicar mesmo, cara. Era uma coisa assim, muito especial. Assim, essa turma toda aí, que passou pela Orquestra de Música Brasileira, todo mundo fala isso, né?
Fala aí.
Essa sensação de que foi uma época que de crescimento das pessoas, de educação mesmo, né? Musical, né? De experiência, tudo. É muito bacana.
É época de uma utopia musical, diria assim, né?
É, exatamente. E não tinha nessa época, não tinha orquestras assim, né? Tinha muito pouco, não me lembro. Tinha a Rio Jazz Orquestra, que era uma orquestra de jazz amadora, né, que era bacana, tocava música americana, jazz, né, era uma orquestra bacana. Tinha a do Cedilino Araújo, a orquestra do...
Tabajara, né?
A Tabajara, né, que era uma orquestra tradicional, que fazia baile pra caramba, tudo. E a nossa orquestra não era de baile, era uma orquestra de espetáculo. Ia pro palco pra fazer espetáculo, não era pra dançar. É, então, a gente, esse tipo de trabalho não existia mesmo. A gente encarou uma época também, se fosse hoje em dia, talvez mais fácil, por causa dos projetos de lei, de incentivo e tal,
uhum.
A gente teria mais chance. Naquela época não tinha, cara, a gente tinha que gastar dinheiro, tinha que investir, e a orquestra foi ficando cada vez mais, em 8 anos, ela foi desenvolvendo um tipo de projeto, de palco, a presença da orquestra no palco, tinha tudo uma coisa de figurino. Né? A gente não era mais assim, podia de qualquer jeito, tinha figurinista, tinha camareira, tinha, sabe, era uma confusão.
É.
Pra roteiro, a gente tinha um roteirista.
Virou uma mega operação, né, Roberto?
Então, a gente tinha um caminhão, no final a gente tava com um caminhão para andar com os praticáveis e malas de roupa, tudo. Então não era uma coisa simples assim também. Ah, coisa complicadíssima que foi arranjar pra fazer, né? Mas deu um prazer danado.
É, e fez um bem danado pra música brasileira. Esses caras, tudo que saíram daí, são tudo feras, né? Nossa Senhora.
E depois, quando acabou aqui no Rio, coincidentemente, eu fui convidado pra ir pra Curitiba. O prefeito lá, o Jaime Lerner, na época, me convidou pra fazer um trabalho, fundar uma escola de música em Curitiba. Fazer um projeto, né?
É, o projeto artístico-pedagógico do Conservatório de Música
exatamente,
Popular Brasileira. Né?
E lá eu fundei a orquestra, a pedido até dele. Ele falou, não, mas eu quero que você faça aqui também uma orquestra como aquela que você tem no Rio e tal. Eu falei, ah, pois não, vamos fazer. Aí fizemos uma orquestra lá, a orquestra do Conservatório, também um pouco nesse porque eu que fazia direção, então foi mais ou menos ali nesse tipo de trabalho, né?
Nesse inspirado, mesmo modelo, né, Roberto?
Modelo e tal, e as pessoas adoravam também, foi muito bacana. E esse trabalho está até hoje lá, né, depois que eu saí, em 2001, mas está lá o conservatório e as orquestras que eu fundei estão lá, as orquestras, a base de sopro e a base de corda, né?
Tá certo.
Fundadas por mim.
É, parabéns.
É bom que se diga.
É bom que se diga, tem que dar crédito daí. Crédito,
apagando, né, as pessoas. Das... O Brasil é assim, né, cara? Te apaga você da história. Né?
É, vão te... cai no esquecimento, né, cara? A memória brasileira é complicada.
Memória brasileira é fuga.
Mas, Roberto...
Então, vamos lá.
Ainda bem que aqui no Brasil Regional a gente resgata um pouquinho dessas histórias aí, né? E eu te agradeço demais a participação aqui, te parabenizo pelo trabalho, pelo teu legado e por tudo que você está fazendo ainda, né? Cuidando do acervo aí desse grande mestre que é o Radamés Yalom.
Pois é. Realmente um trabalho bacana que tem que fazer, tem que ser feito, né? Radamés é realmente uma figura única, assim. Ele, Villa-Lobos, né? Eu acho. Villa-Lobos e Radamés.
É.
São duas figuras-chave para se compreender a música do século XX, tem que passar por Radamés e Villa-Lobos.
É verdade.
Muito obrigado também pela participação, foi uma honra participar do seu programa.
Tá.
E estou disponível aí, quando precisar de qualquer coisa, estamos aí.
Muito obrigado.
Você está com o Brasil Regional.